Voltamos a apresentar Central Manhã.
Ontem, Passo do Lumiar estava em destaque. 65 anos de existência e muita festa, muita alegria. E a presença da comitiva do governador do estado, Carlos Brandão, muito receptivo à imprensa, ao povo lá de Passo do Lumiar. Deu para sentir realmente que Passo do Lumiar vive um outro momento. De forma positiva, hoje Passo do Lumiar está sendo olhado não só pelo Maranhão, pelo Brasil, pelo mundo, como uma cidade realmente bastante progressista. E aqui, vamos logo aproveitar o tempo que nós temos, trazer aqui algumas falas que nós... Ó, lá tivemos deputado federal, lá nós tivemos vereadores da cidade, deputado estadual, o prefeito da cidade não poderia estar de fora, o governador, o prefeito muito entusiasmado, falou com a gente, o Fred Campos, falou da gratidão que ele tem ao governo Carlos Brandão pela parceria com a cidade de Passo do Lumiar hoje. Vamos ouvir o Fred Campos.
O governador é um parceirão, o Brandão, o Orleans, eles têm feito muito pela cidade de Passo, não só eu, né, como prefeito, mas todo o município de Passo é muito grato ao governador Brandão por ter sido um grande parceiro nesse primeiro ano e vai ser aí em 2026 também.
Muito orgulho de ser o federal de Passo Meá, com mais recursos destinados para poder fazer com que essa gestão, essa brilhante gestão liderada pelo prefeito Fred Campos possa avançar cada vez mais, não apenas com palavras, com intenções, mas com resultados concretos. Agora no mês de fevereiro, graças ao recurso das emendas federais, todo aluno que se matricular na rede pública municipal ou rede comunitária de Passo Meá vai receber material escolar, vai receber mochila, fardamento, tênis e também vai receber consulta, exame e o óculos de graça se precisar.
Praticamente toda semana tem obra, tem ação para inaugurar aqui na cidade. Com muita responsabilidade nas eleições de 2024, a gente veio aqui junto com o prefeito Fred Campos e conversamos que essa unidade, essa parceria seria o melhor para a cidade. E Passo do Lumiar está vendo esses desenvolvimento. A gente fazendo muita coisa, a gente com uma parceria muito grande. Pavimentação asfáltica, obras em bloquete, escolas sendo reformadas, ampliadas e só hoje, no aniversário, a gente está fazendo grandes entregas.
Nós temos centenas de obras aqui, uma parte feita pelo governo do estado, outra parte feita pelo município. Hoje mesmo o prefeito está anunciando aqui, autorizando 11 horas de serviço, várias creches, escolas. A gente está inaugurando aqui a quadra poliesportiva do estado, dentro da escola do estado. Vamos anunciar também pavimentação para o povoado de Pindaí, né? E também urbana, parte urbana, além do restaurante popular, praça, enfim. As demandas vão chegando, a gente discute e autoriza, executa e o povo com isso fica satisfeito.
Você acompanhou a fala do prefeito Fred Campos, acompanhou em seguida o deputado Duarte, em seguida o secretário Orleans e fechando a fala do chefe da gestão do estado, o governador Carlos Brandão. Diga, companheiro.
Entrou um detalhe ali, em primeiro lugar, o elenco de obras. Eu estive recentemente no município de Passo do Lumiar e aquelas avenidas que a gente via que era não muito boa conservadas, hoje estão em outro aspecto, a cidade parece que ganha um outro aspecto. Se fala lá em 80 quilômetros de pavimentos dentro de Passo do Lumiar, então são um avanço significativo. Mas o que chamou a atenção foi o detalhe aí da qualidade da quadra. O Jalber Pereira brincou aqui quando entrou aqui a imagem do piso da quadra, ele dizia: eu queria era um balde dessa tinta. Muito boa realmente. Qualidade.
A gente tem a sensação que é uma fórmica, alguma coisa, entendeu? Algo.
Pois é, é um brilho, é quadro.
De alto nível.
De profissional mesmo, né? Parece aquelas quadras profissionais mesmo aí que a gente costuma ver na televisão, né? Portanto.
E você percebeu que a gente, quando vinha saindo lá de Passo ontem, e a gente passou por alguns povoados, algumas ruas, alguns pontos da cidade que a gente encontra várias quadras com esse padrão aí, com esse visual. E está dando assim uma visão arquitetônica, um embelezamento positivo na cidade de Passo do Lumiar. Não é querer puxar saco. Se a coisa não tivesse boa,
porque é uma
até
constatação,
pouco tempo,
né?
A gente só falava coisas negativas de Passo, porque não tinha o que falar de bom, não é? Mas agora, felizmente, eu entro em Passo e saio de lá assim maravilhado. Eu digo, meu Deus do céu, isso aqui é Passo do Lumiar. Mas é verdade.
Pois é, e em pouco tempo, né?
Pois é, meus poucos.
Já, Jonas, só para encerrar aqui rapidamente, você estava aí conversando...
Olha, e ontem, conseguindo ontem, para aumentar a alegria de Passo, o time de lá, o Luminense, assumiu a primeira posição da tabela do Campeonato Maranhense, vencendo o Imperatriz ontem.
Você está sabendo disso, Jorge Pereira? Você é do esporte? Está acompanhando. Jonas, olha, um dado interessante que você falou aí da preocupação das pessoas em trazer o turista também para conhecer São Luís, as nossas potencialidades. E falou também a respeito do carnaval, que já está se aproximando. Né? E a nossa coordenadora de jornalismo, Tereza Cristina, fez uma observação, de uma constatação de quanto o carnaval já está movimentando a economia em São Luís. Diz que tinha até uma loja no shopping, diz assim, olha, vocês compraram tudo, agora nós vamos ter que repor o estoque. Quer dizer, fechou as portas e comprou tudo. Então, as academias bastante movimentadas, as pessoas querendo vestir aquela roupa mais ajustada, né, para o período do carnaval, as academias lotadas, o que nesse período do ano, geralmente era aquele período onde as pessoas, início do ano eu vou aqui me descansar um pouco, relaxar um pouco, não, as academias estão lotadas 24 horas, quase que 24 horas por dia, as lojas colocando em destaque os produtos voltados para o carnaval, então toda uma economia girando em torno já do carnaval que ainda nem começou, né? Então é importante a gente fazer essas constatações.
É verdade, eu agora há poucos dias em entrevista lá na Rádio Universidade FM, lá no programa Maranhão Popular, recebi lá o pessoal de escola de samba e bloco, e eles dizendo, olha, Jonas, até pouco tempo a gente e tinha como opção era apenas ir comprar lá fora. Agora a gente já consegue encontrar alguma coisa aqui no mercado que possa ajudar a construção dessas fantasias, adereços e alegorias que é levado, toda essa estrutura é levada para os desfiles, tanto dos blocos como das escolas de samba. Então, essa antecipação que aconteceu do dinheiro do carnaval aí para blocos, escolas de samba, só a escola de samba está recebendo 250 mil. Agora está tendo aí já um certo descontentamento de algum gestor de escola de samba quando a gente cobra, diz: olha, 250 mil ele tem que aparecer na passarela do samba. Não é pegar 250 mil e a escola de samba passar com característica de que gastou só 150, porque isso já se viu aqui no carnaval de São Luís do Maranhão, e em especial aqui da região metropolitana de São Luís. Então, o dinheiro que está sendo passado pelo governo tem que ser realmente valorizado, hein? Empregado da forma correta. Valeu, colegas. Bom dia. Só dizendo que só uma pessoa foi vítima aqui nas últimas horas de morte violenta aqui na capital maranhense, e a família já até recebeu o corpo há poucos minutos no Instituto Médico Legal de São Luís. Mas nada de fora da normalidade que a gente acompanha há 30 anos, essas histórias de confusão em rua por aí. Tchau.
Vamos rezar para não ter mais nenhuma daqui para frente, Jonas. Obrigado então, Jonas Mendes. Olha, só para encerrar aqui o nosso programa, não poderia deixar de falar também a respeito dessa polêmica do pedido de exoneração coletiva dos promotores do GAECO, né, no Ministério Público aqui do Estado do Maranhão. Eu recebi aqui uma manifestação pública por parte do ex-procurador Carlos Nina, que nós temos uma elevada estima e consideração. Vou colocar só um trecho do que ele escreveu. Com efeito, o GAECO foi criado pela Resolução 006 de 2002, que teve como diretrizes, entre outras, a conveniência a conveniência de disciplinar e unificar territorialmente a atividade preventiva e repressiva de combate à criminalidade organizada, fenômeno que ultrapassa os limites formais das comarcas. Em nenhum momento houve por parte dos membros do GAECO questionamento à autonomia e à independência funcional de qualquer integrante do Ministério Público de primeiro ou segundo graus para se manifestar de acordo com suas convicções. Tá entendendo, né, Jalber Pereira?
Sim, sim.
A repercussão pública centrou-se sobre a questão da manutenção ou não das prisões efetivadas, sem dúvida, pela indignação coletiva diante dos reiterados escândalos noticiados diariamente, cuja impunidade estimula agentes e gestores a desviarem descaradamente recursos públicos que deveriam ser aplicados em infraestrutura, educação e saúde em benefício da sociedade. São a impunidade e a corrupção sistêmica, a seletividade na aplicação rigorosa da lei e a discriminação no exercício do poder ministerial ou judicante que incomodam os cidadãos de bem. A motivação dos promotores foi bem compreendida pelo Procurador de Justiça da 1ª Comarca Criminal de São Luís, Dr. Eduardo Jorge Rilo e Nicolau, que emitiu nota de solidariedade e apoio, destacando o desprendimento e a coerência da decisão coletiva de denunciarem a funções de tamanha relevância, de renunciarem a funções de tamanha relevância e a decência com que fizeram. Agiram como deveriam agir secretários, ministros e embaixadores que discordam das diretrizes de governos aos quais servem. Para tanto, agir-se coerência, exige-se coerência, ética, desprendimento e espírito público. Os promotores do GAECO demonstraram possuir tais virtudes. Conduziram-se com firmeza e eficiência. Assim são os dignos de respeito e da admiração dos jurisdicionados. Carlos Nina, procurador, ex-procurador de justiça, Carlos Nina, nosso muito obrigado por essa manifestação. E com essa nós vamos encerrando o nosso programa de hoje, prometendo voltar amanhã, se Deus quiser.
Até lá.
Acabamos de apresentar Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central.
É pré-carnaval no Maranhão, folia na terra de encantos.
Vai ter folia em todos os cantos. Na Litorânea, todo domingo tem um circuito Vem Pro Mar. E começa 1 da tarde. Vai ter Bel Marques, Léo Foguete, Ivete Sangalo, Jô de Harmonia, Chiclete com Banana, Léo Santana, Banda Eva, Rafa e Pipo, Natanzinho e Henry Freitas. O circuito Vem Pro Centro, todo sábado começa às 2 da tarde com muita alegria e grandes atrações locais.
Folia na terra de encantos.